fazem o curso Uma Educação para o Pensamento. Sejam bem-vindos para a nossa quarta aula, uma aula de passagem importante, uma aula que traz em si as considerações que muitos dos senhores colocaram em e-mail, em zap, durante a semana principalmente, que eu anotei e fiz alguns ajustes a partir dali. Sobretudo, eu prestei atenção aos pontos de dificuldade que alguns estão enfrentando nas tarefas, no cotidiano, no exercício desta educação para o pensamento. Bem, primeiramente, eu selecionei 5 pontos para a aula de hoje. Vamos ver se conseguimos alcançar os 5. Primeiro ponto é o ponto para justificar e tranquilizar cada um dos senhores. Lembrem, nós estamos fazendo um curso avançado, um curso que tem como uma proposta uma das possíveis, das plausíveis, educações para o pensamento, com uma ressalva: pensamento adulto. Nós não estamos aqui tratando para uma educação para o pensamento das crianças, desde a escola do primeiro ano do banco colegial, ou quando começa a falar, não. Nós estamos tratando de uma educação para homens e mulheres que já têm várias décadas de vida, já têm hábitos arraigados, não apenas quanto a pensamento, quanto uma série de outras questões. Por isso, é muito importante que os senhores tenham compreensão, tenham, tanto quanto possível, amorosidade, tanto quanto possível, respeito. Nós estamos lidando com estruturas já prontas e de muito tempo, que se justificam, que se desculpam, que prorrogam, protelam e encontram ressalvas, e é assim mesmo, né? Quanto mais compreendermos desses elementos, provavelmente mais longe conseguiremos chegar. Não se trata de uma corrida, se trata de um percurso, de um lindo percurso. Então, esse é o ponto 1. Segundo ponto que eu anotei para a nossa conversação de hoje diz respeito aos elementos que agora se desdobrarão em quatro partições, que são as crônicas, aliás, que dão título à nossa aula de hoje. Crônicas. Preciso mostrar a vocês, com grande proximidade, o que ocorre no, nos elementos substanciais desta educação do pensamento. Vou fazer uma analogia que coloca vários conteúdos a perder, mas é apenas uma ilustração. Olhe, uma pessoa vai ao médico e ela não se sente nada bem. O médico conversa com a pessoa, acolhe a pessoa e explica a ela que fará alguns exames de imagens. Esses exames de imagens que ele fará darão ao médico uma grande acuidade na avaliação, no diagnóstico, também, eventualmente, na prescrição medicamentosa, no próprio direcionamento do tratamento. Quando, por fim, ele faz, então, às vezes, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, às vezes exames de contrastes de outra ordem, ou um hemograma, enfim, e quando chegam os resultados e ele conversa com a pessoa, esta pessoa tem uma ideia muito próxima agora do que está se passando. E pode até colaborar. Juntos, ela e o médico farão aqui uma interseção no sentido da melhor disposição do tratamento. Às vezes, ele indicará uma quimioterapia, não uma cirurgia. Às vezes, ele optará por uma cirurgia imediatamente e depois continuará com outro recurso. E juntos, eles elaborarão os caminhos. Às vezes, nada disso é necessário, apenas repouso. E a pessoa se recuperará. Então, hoje, eu, nesses 4 pontos que agora seguirão, mostrarei para vocês uma espécie de tomografia uma ressonância do pensamento. Pensamento de quem? Pensamento provavelmente de vários dos senhores. Colocarei como numa tela esses pensamentos, a fisiologia deles, parte da anatomia deles, para que vocês possam considerá-los agora de outra ordem. Isso pode apaziguar muito o coração dos senhores, pode trazer um grande alento em quem sabe o quanto é difícil educar. Não é? Vocês, a maioria de vocês tem filhos, teve filhos, alguns têm netos. Vocês sabem como é isso. Não é uma relação só nossa com o nosso filho ou nossa filha. Não. Entra a escola, entra a comunidade, entra a igreja, entram as festinhas com os amigos, entram as mídias sociais e por vezes nós parecemos minoria no fator decisório dessa educação das nossas crianças. Com o nosso pensamento, esse é um fator muito usual também. Há confabulações, há contaminações, há uma série de elementos. Somos filósofos, queremos entender, queremos aprimorar esses processos todos. Faremos isso com paz, faremos isso. Primeiro ponto, então, desses elementos que estamos vendo hoje aqui. Primeiro de quatro, tá bem? Primeiro. Então, um determinado amigo dos senhores está trabalhando com grande afinco estes módulos de educação. Uma educação para pensar. Ele já identificou vários elementos. Ele já sabe que, por exemplo, apenas com as três aulas iniciais, basta muito pouco para que ele imediatamente se coloque em polvorosa, reaja com intensidade desproporcional. Ele até observou que, no caso dele, ele, com aqueles que são mais próximos dele, ele costuma ter uma paciência menor. Quase sempre ele dá respostas curtas e desproporcionais. Então, às vezes a esposa, o marido pede, escuta, fulano, você vai querer jantar fora? E é uma pergunta natural, de uma sexta-feira, de um sábado, imediatamente vem uma resposta curta, ríspida, como se aquilo fosse uma provocação, como se aquilo fosse algo para já vir algo em seguida depois daquilo que o atingisse. Bem, com as três primeiras aulas ele já começou a observar isso. Notou, puxa, que hábito, que grave isso. Não deve ser fácil alguém conviver comigo se eu faço isso. E observou que ele não faz isso quando vai à padaria. Ele não faz isso quando vai à repartição pública buscar um documento, mas faz com quem é próximo, com quem convive com ele. Então, ele já começou a adequar isso. Já disse: bom, pelo que eu estou observando, se eu retardar um pouco a minha resposta, eu não dou uma resposta ríspida, curta, desproporcional, e isso já melhora o ambiente ao meu redor. E melhorando o ambiente ao meu redor, isso me auxilia com a educação do meu pensamento. Já notei que, como dizia Aristóteles, o ambiente é muito importante na formação e desenvolvimento humano, e o meu caso parece ser esse. Puxa, olhe quantas coisas o nosso querido amigo já está sabendo, não é? E ele se fica muito, muito feliz. Ele descobre que, no caso dele, o pensamento cadenciado, o pensamento fluído de maneira mais natural, propicia ele inspirações importantes, tranquilidade. Determinados problemas que eram gigantescos começam a tomar sua verdadeira dimensão. Eis então que há um abalo familiar. A filha, que tem 20 e tantos anos, apresenta lá um problema, diz determinadas coisas, culpabiliza esse pai, essa mãe. Diz que é por conta deles que ela está assim, etc. e tal, que ela nunca deveria ter aceito determinada sugestão, e começa a pressionar, a criticar, e esse amigo nosso, essa amiga nossa, descobre que tem muito pouca fluência, que bastou um Logo que começou tudo isso, nossa, segurou muito bem, ainda recordou a si mesmo. Puxa, não devo entrar nesse tipo de estado de animosidade, não. Se eu entrar aí, logo vou estar gritando, acusando, impondo coisas e restrições. Não, não quero mais isso, não. Mas é que a moça continuou com isso. E bateu porta e saiu gritando pela casa e dizendo que ela é uma desafortunada, que azar o dela ter nascido em tal casa, etc. Foi o que bastou. Imediatamente ele perde completamente as estribeiras. E aos gritos se dirige a essa filha, esse filho, dizendo: com quem acha que está falando, afinal? Essa é a casa dele, ele que paga a conta de luz, de água, de condomínio e tudo mais. Que ela que vai então procurar a vida dela e vai fazer as coisas dela como ela bem entende. Mas enquanto estiver ali, que trate de se comportar, que trate, porque afinal era isso, era aquilo, e uma vez houve tal coisa e ele teve que ir lá reparar, e outra coisa que não sei o quê. E a menina começa a chorar, aí vem a mãe e diz: olha, pare com isso. Também você não precisa ser dessa maneira grosseira, você está ultrapassando os limites com ela, não é? Ela está com um problema, você não está vendo, não? Não é com você. Bem, esse pai, essa mãe, diante disso, recua, arrasado, arrasado. E lembrem, como ele viu um pouquinho do céu, já que ele estudou as três, quatro primeiras aulas, ele estava tão bem, tão feliz, tão animado. Havia considerado os pássaros que voam junto às nuvens, as estrelas lá do céu, conheceu aqueles 5 minutos de harmonia e de esperança tão grande. Agora vem isso, nossa, mas é um contraste muito grande. É uma ressaca moral imensa que agora vem. Puxa, amanhã eu vou ter aula com o professor, o que que eu vou dizer? Ele vai perguntar: fizeram tarefa? Estão aprendendo, estão gostando, o que que eu vou dizer? Olha aí o que que eu fiz, joguei tudo fora, puxa vida, que coisa! E daqui a pouco vem lá o teu filho dentro e diz: é, papai, o senhor não aprende mesmo, ou é, mamãe, a senhora não aprende mesmo. Bem no momento da sua ressaca moral, você está ali arrasado, tentando dizer: bom, o que que eu posso fazer? Talvez se eu culpabilizar aí alguém, alguma coisa, talvez eu possa me sair dessa, tal. Essa é a crônica das quatro que os senhores terão aqui. Essa crônica, é baseada em parte de relatos de correspondência que eu recebi dos colegas que fazem este curso. Fiquem tranquilos, por favor, isso acontecerá. É muito provável que esta primeira crônica acontecerá mais de uma vez. Quando acontecer, não é motivo para dizer: pronto, eu não aprendo mesmo, realmente o meu caso não tem jeito, eu não vou melhorar, etc. Não faça isso com você. A aprendizagem não é uma linha reta. A aprendizagem é mais semelhante às ondas do mar. E às vezes ondas revoltas do mar. Tenha amor por você, tenha amor pela vida, tenha consideração, e isso consiste em saber que você terá recaídas, várias. Quando estiver tudo bem, às vezes uma bobagem, um comentário infeliz vai fazer com que vocês: poxa, olha o que eu fiz, não era para ser assim. Está tudo bem, é um final de semana, você está arrumando lá sua caminhonete, botando as coisas. Acabou de botar a caixa de vinho no carro, está todo animado. Ainda seu carro é uma velha caminhonete que tem aqueles CDs. Você está ouvindo uma daquelas músicas antigas que você gostava tanto, daqueles maravilhosos músicos mineiros, né? Lô Borges, alguém assim. E de repente, do nada, sua esposa vem aos gritos lá de dentro e diz: você não desligou o forno, moço. Quase me queima a casa de novo, moço. Onde já se viu, moço? E você já não quer mais ir. Ah, vou fechar, não vou mais viajar. Não vou mais sair de casa. Acabou o final de semana. Olha. Aprenda, por favor. Está bem? Isso acontecerá. Quando acontecer, lembre da aula de hoje. Vai ajudar você. Provavelmente vai. Fim da crônica 1. Vamos agora à crônica 2. Essa crônica 2, ela diz respeito a um outro fator muito corriqueiro. Muito, muito. Durante a educação do pensamento, esta, né, entre várias, não é a única, muitas outras formas. Esta é uma delas que a gente vai adotar com variações muito bonitas, e algumas aulas aí para frente são lindíssimas. Durante este processo, alguns estabelecem processos de hierarquia entre eles e o pensamento. Esses processos hierárquicos têm algumas proeminências. Eu vou citar uma delas. A pessoa se acha ela como senhoria do processo todo. Então, ela é que assume as prerrogativas. Eu estou educando o meu pensamento. Eu sou maior que ele. Ele é uma parte minha, como disse o professor numa aula. Eu sou muito maior. Eu tenho um espírito. O meu pensamento não tem. Eu tenho emoções. Ele não tem. Eu tenho buscas. Ele só terá se eu insuflar buscas nele. Então, ele é uma partição minha, tal qual a mão, o pé. O pé não é maior que o corpo. O pensamento não é maior que eu como um todo. Portanto, vamos estabelecer a ordem das coisas. Meu pensamento é uma partição minha, menor que eu. Eu é que sou, eu que decido, eu que faço, eu é que coordeno. Ainda que isso seja em grande parte verdadeiro, em grande parte há exceções a isso que estou dizendo. Esta forma de elaboração pode ultrapassar alguns limites e a pessoa achar que o pensamento deve ser subserviente nesse caso. Pensamento é como uma coisa a ser endereçada e deve se comportar como coisa. Bem, isso é, de fato, uma corruptela dos ensinamentos que estamos tendo aqui. Nós já vimos o que é um pensamento educado, já vimos os elementos, as prerrogativas, os dados em torno disso. Qualquer coisa que você construa, edifique ou que se relacione, uma plantinha na sua casa, por mais que você ame essa plantinha e ela dependa de você para diariamente colocar algumas gotículas de água no vaso, às vezes um adubo orgânico, colocá-la ao sol quando o sol vem, por mais que seja assim, comportar-se com relação a ela como um senhor feudal não é uma política que obedeça às melhores premissas da nossa época. Ela não é uma propriedade sua, ela é um serzinho existente. O fato dela precisar da água e tudo mais, você precisa das cores das folhinhas dela. Você precisa do sorriso que ela faz ao estar presente na sua cozinha quando você faz o café da manhã. Vocês dois juntos dependem da interseção que se estabelece. É muito mais uma parceria do que propriamente você manda e a plantinha obedece. Com o pensamento, infelizmente não é assim. E muitos sujam esse pensamento. Acham que podem fazer com ele o que bem entendem. E acham que podem coisificá-lo, acham que podem pensar o que for que eles bem quiserem, ninguém está vendo mesmo, é lá dentro da cabeça da pessoa que tudo está acontecendo. Nesse sentido, então, alguém que está fazendo estudo, educação do pensamento, vai até um supermercado fazer compras, vai receber uns amigos, quer comprar algumas iguarias. E ao chegar ao mercado, pensa, puxa, esse governo me rouba tantos por cento só de imposto. Isso aqui, ó, tinha que custar 3 vezes menos. Aí chega a fila do supermercado e pensa, vou fazer assim, vou fazer esse assado, vou colocar a mesa lá fora, junto à varanda, com as cadeiras de madeira. Espero que a minha filha tenha lavado tudo aquilo como eu mandei, senão ela vai ver o que vai acontecer. Não vou dar mesada para ela esse mês de jeito nenhum. E a fila se demora e é grande a fila. E ele já começa a ficar impaciente. impaciência que se expressa pelo pezinho batendo reiteradamente no chão e um irritante tamborilar de dedos no carrinho. E, daqui a pouco, ele estende a cabeça e fala para a pessoa que está lá na frente: Pelo amor de Deus, a senhora já está aí há 10, 15 minutos, o que que está acontecendo? Isso saiu, ele nem se deu conta. E aí, essa senhora é uma senhora idosa, ela se esqueceu da senha. Ela esqueceu a senha. É uma senhora. Tem lá seus 75, 80 anos de idade. E ela se esqueceu, ficou nervosa. A moça está do caixa está tentando acalmá-la. Você, quem sabe, a senha é outra. Tente novamente. Ele diz: Ah, pelo amor de Deus, o mercado virou então um serviço assistencialista. Só o que falta. Como é que a gente vai dar conta disso e tudo mais? Olhem o que ele está fazendo. Olhem o que ele está fazendo. Diferente do primeiro, da primeira crônica, respostas duras, desproporcionais, curtas, etc. Aqui, isso se passa numa base categorial ampla. É muito longe. Lembrem, o contraste é uma das coisas a ser cuidadas na educação de um pensamento. Lidar com contrastes não é uma tarefa simples nos nossos dias. Costuma ser bem complicada, por falta de influência social. Então, daí, agora para chegar em casa, se acalmar, receber os amigos, fazer a comida, ver que tudo está bem, é muito distante. Ele já chega em casa ansioso, ela já chega em casa ansiosa, o marido, a esposa, olha, se acalme, por favor, a gente vai receber os amigos hoje. É para ficar bem, não é para ficar assim nesse estado que você está. E aí ele fala para a esposa, ele fala para o marido: Ah, mas olha como é que está o mundo. A mulher fica meia hora no caixa, um monte de gente querendo ir para casa, tinha crianças na fila. Que isso? Não há assistência social ali. Essas exacerbações que acontecem por conta das flutuações do ambiente, por conta das próprias flutuações. Isso vai acontecer? Sim, isso vai acontecer. Batem no nosso carro, a gente bate num outro carro. Esqueceu o celular no trabalho, precisava dele em casa, vai ter que voltar 40 quilômetros para pegar o tal celular. Isso acontece. Compreendam que a educação de um pensamento se dá nesses contextos e não fora e isolado deles. Educar um pensamento fora e completamente desvinculado de um contexto é alienar completamente o pensamento. Quando então ele se insere no que se passa, ele parece algo completamente artificial. Aí vão perguntar a você: você está tomando alguma medicação? É. Porque você parece esquisitíssimo, sinto muito, parece que não tem sangue nas suas veias. O pensamento educado não é isso. Não é como alguém que parece imperturbável, que sempre está bem, que sempre está. Nada disso. Um pensamento educado acompanha muitas tristezas, ele se entristece também. É parte da vida. É assim, terá maus momentos, mas isso será feito de outra maneira, não no âmbito do drama de tragédia completa, mas em outros contextos. Bem, vimos dois, tá bem? Agora vamos ver a terceira crônica, das quatro, porque eu separei para hoje com vocês. Nessa terceira crônica, nós vamos nos deslocar a um outro amigo nosso, uma outra amiga nossa. Esse outro amigo, esta outra amiga, tem algumas peculiaridades muito curiosas. Nós vamos à casa dele, à casa dela, e tudo parece muito feliz, muito bem, muito maravilhoso. Essa pessoa nos conta que está fazendo quimioterapia, mas que está tudo bem. Nos conta que isso com um sorriso nos lábios, que a quimioterapia está tudo bem, que nos conta que faz meditação, que faz na religiosidade que ela professa tem isso, que não pode deixar jamais pensamentos tóxicos ter acolhida na alma, que é sempre importante vibrar, ter luz, ter energia, etc., amor, jamais qualquer outro sentimento e tudo mais. E você ouve tudo isso, concorda em parte, sabe que em parte há lugares em que isso tem de fato uma acolhida importante, em outros não, né? Você fica imaginando, puxa, de fato é muito bom ter isso em boa parte do tempo, mas há ocasiões em que eu preciso da minha ansiedade, não é? Às vezes eu tenho três, quatro tarefas e um prazo é muito curto para eu entregar. A ansiedade faz parte dessa aceleração para eu poder cumprir. Depois eu sei que passa, tá tudo bem. É um tempero na minha vida. Às vezes eu estou vendo um jogo de futebol e deixo soltar uma exclamação e penso, poxa vida, como é que pode perder um gol dentro da pequena área, onde já se viu? E eu sei que isso é algo menor e que é importante dentro do tempero da minha vida. Faz parte. Uma comida tem também lugar para a pimenta, para o sal, né, para os condimentos. Não vejo, mas respeito que essa pessoa é assim, não tem nada de mais. Quando você se aproxima um pouco mais disso, você nota que, então, esse seu amigo, sua amiga, acabou de receber um telefonema de alguém com quem está se relacionando, e essa pessoa disse que estava indo para lá, e aí você diz, bom, acho, eu vou para casa, também outro dia a gente conversa e tal. Diz, não, pode ficar, sei o quê, você não tem tempo de sair, chegou essa pessoa lá. E essa pessoa chega e diz algumas coisas desagradáveis, até visivelmente irritada. Você diz, olha, eu vou para casa. E essa outra pessoa diz, não, definitivamente. Então, espere ali no jardim, nós nem tomamos o chá, vamos tomar o chá. Eu vou conversar aqui uns 10 minutos e vou ali. Você, a contragosto, vai até o jardim, vai tomar seu chá. E essa pessoa, você ouve um som mais alto lá dentro, discussões e tal. Daqui a pouco, a outra pessoa que chegou vai embora. E esse seu amigo, essa sua amiga vem ter com você. E diz para você que é importante estar bem, perto da luz, perto da brisa, e que elevar o pensamento, e que não se dá abalar com essas coisas, etc. e tal. E você tem a impressão subjetiva de uma forte artificialidade. Antes, puxa, acabou de discutir com uma pessoa que gosta tal, e me diz isso. Eu não sei como conectar essas coisas. Será que é assim mesmo? Isso é ter um pensamento educado? Ou isso é uma maneira de negação de lidar com a vida? É uma maneira de ou aparentar algo imperturbável? É isso? Será que é isso? Isso é iluminação que essa pessoa está me mostrando? Uma pessoa iluminada age assim? Ah, deixa eu ver aqui nos meus registros, um tópico agendado, termos agendados de intelecto. Não. O próprio Jesus às vezes perdia a paciência com o pessoal, cabeça dura, e dizia coisas duras para eles. E, olha, vocês parecem que não aprendem nunca. Até quando eu tenho que sofrer com vocês? Que coisa! Fico repetindo as lições, vocês não me ouvem. Será que é isso? Eu não entendo o que está se passando, não. Vejam, a dificuldade de poder lidar com isso, e essa pessoa que eu descrevi pode ser um de nós, num momento mais avançado, ao perceber que certas discussões já não nem tocam mais nossa alma, certos problemas lá no trabalho nem chegam perto mais de nós, nós podemos começar a questionar: será que isso que eu estou fazendo é responsável? É sensato? É algo correto? Ou eu estou fazendo algum escapismo, algum malabarismo teórico para fugir dos meus problemas? O que se passa? Bem, nesta crônica que estamos vendo, lembrem, isso é plausível de acontecer. Num treinamento, num exercício, não só quanto ao pensamento. Se você está estudando um idioma, isso acontece. Você chega à Itália, uma linda cidade como Nápoles, vai conversar com os napolitanos, eles têm um sotaque diferente, não é como você está falando em Roma, a acentuação é diferente, você vai conversar com eles, você vai notar. E, poxa, eu me sei tão bem. Será que eu estou falando bem ou será que é porque eu estou aqui em Nápoles, que é diferente de como é em Roma? Esses questionamentos, alguns pegam esse questionamento e colocam como um fator negativo, uma dúvida, uma dificuldade. Lembrem, isso é parte do exercício de uma educação. Caso desse seu amigo, sua amiga que pareceu tão imperturbável, às vezes você entenderá, puxa, o que ele está fazendo. Ele acha que está se educando, mas isso é um escapismo, isso não é educação. Outras vezes você dirá, não, diante da pessoa que esteve aqui, da maneira como se conduziu a ele, fez muito bem de responder assim, está certo, eu acho que é por aí. Não se trata de, na hora, verificar se está certo ou errado, mas de fazer esse exercício e permitir que ele ocorra. Não é só o pensamento que vai dialogar, a alma, a intuição, sensação, busca. Entrarão nisso tudo, dê vazão. Anote essas conversações, essas elaborações. Está bem? Isso é parte deste processo de crescimento, de estruturação. Vamos agora ao próxima crônica que diz respeito a esses estudos, que é muito delicada. Aqui nós vamos fazer um pequeno contorno, assim, para o conforto dos colegas. Ela traz vários elementos pertinentes. Ah, olhem, cada um de nós, ao longo da existência, ao longo da vida, se dimensionou existencialmente de uma maneira, de uma forma. Cada um a sua forma. Provavelmente não há uma forma melhor ou pior, uma forma mais certa ou mais errada. Provavelmente não. Ainda que, em qualquer dos casos, exista sim consequências. Existam fatores que vão decorrer daí. Ah, nesse compasso de elementos, e até para você poder verificar essas coisas, como elas ocorrem, como elas se passam, há muito elemento, muito tecido adiposo, há muitos elementos existenciais que, ao longo desta educação do pensamento que você está fazendo, você começará a observar. Alguns, por exemplo, não servirão mais. No entanto, você tem uma ligação afetiva. Vou dar um exemplo sobre isso. À medida que você vai alcançando objetivos, se tranquilizando com eles, percebendo quanto é funcional, você começará provavelmente a perceber coisas como: olhe, eu venho de uma família, vamos voltar num povo maravilhoso, um dos povos maravilhosos, uma família italiana. E aí, na minha família italiana, eles usam expressões que às vezes são ofensivas, parece que está xingando Deus, ou parece que está xingando o outro. Eu amo a minha família, amo a minha tradição italiana, mas eu não quero mais usar certas expressões. Bem, esse descartar. Algumas pessoas se sentem, puxa, que interessante, eu fiz isso, mas de certa maneira, mesmo compreendendo que é só uma expressão idiomática, não é nada demais, pelo amor que eu tenho a toda a tradição, a cultura maravilhosa do povo italiano, né, que me habita, eu fico, me dói um pouco afetivamente. Veja, foi um descarte linguístico apenas. Não descartou a culinária, culturas de outra ordem, nada disso, religiosidade, afetividade familiar, não. Foi um fator linguístico que a pessoa fez um reparo. Um outro exemplo disso que estou falando para vocês. Um grupo de amigos que se reúne a cada quinzena, desde a faculdade. A pessoa tem um grande carinho, mas ela agora, à medida que ela vai educando esses preceitos internos, ela descobre que não se sente mais motivada a ir ali. Eles bebem, eles conversam, contam piadas que são engraçadas algumas, e são respeitosos na maior parte do tempo, então, só que a pessoa não tem mais, ela não precisa mais desse estado de afetividade e dessa forma de ser. No entanto, mesmo entendendo isso, tem um hábito de toda a quinzena ir lá, toda a quinzena se reunir naquele local, é um lugar tão agradável e tudo. E a pessoa às vezes lamenta, diz, puxa, que pena, estou me educando, estou crescendo, mas certas coisas eu não gostaria de deixar assim para trás, e não, mas também não quero levar comigo, não cabe comigo, mas também não quero deixar, não sei onde colocar estes elementos. É aqui que vem a tarefa da próxima semana. Por favor, anotem a tarefa da próxima semana. E diz respeito a uma espécie de inventário existencial. Um inventário existencial quanto ao seu pensamento, só isso. Não é quanto ao resto todo, não. O nosso trabalho aqui, ele é pontual, ele é específico. Esse inventário existencial diz respeito ao seguinte: o que você quer levar com você? O que você vai deixar? Que você, alguns já estão fazendo isso, outros precisam do inventário, precisam organizar essas coisas. Por exemplo, o que eu quero levar comigo é esse maravilhoso pensamento que eu peguei com a minha avó, de orar e sempre esperar as melhores coisas e não as piores. Isso eu quero levar comigo. No meu inventário de pensamento, isso vai. Já esse estranho hábito que a minha tia, a Lanterna, ela tinha de sempre ruminar coisas ruins, sempre dizer, ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não, não, isso eu não vou deixar. Não gostaria de ter, mãe. No meu inventário do pensamento, isso fica. Lembrem, o inventário é um momento delicado e um momento amoroso. A menina vai casar, tem 23 anos, e diz para a mãe dela: Mamãe, eu não vou levar essa televisão a plasma que a senhora me deu, vou deixar aqui, está bem? A senhora não se ofende, não? Não, minha filha, deixe, pode deixar. Como é que você vai levar um trambolho desse, né? Você não tem lugar. A gente não vê televisão, tal, vou deixar aqui. Mas essa mesinha de cabeceira pequenininha, feita à mão, que o vovô fez e me deu antes de falecer, eu gostaria de levar comigo. E a mãe diz: Mas minha filha, nem cá, olha, nem tem onde botar isso lá na sua casa agora. Casa toda moderna, estilo. E a menina desinsiste, diz: Não, mas eu gostaria de levar comigo. A mãe diz: Então leve, ué, é seu, pode levar. Isso é um inventário. Veja uma maneira amorosa. Ela conversa com a mãe. Ela diz: Pois isso eu vou, talvez eu deixe. Ah, isso aqui eu venho buscar depois, e talvez nunca vá buscar depois. Né? Isso é um inventário existencial, que no caso do pensamento, nos mostra, desde. Como você faz isso, né? Se você faz de uma maneira respeitosa, se você faz de outras formas. Aqui, lembrem que o colega falou no início da aula e eu reiterei, de fato, aqui vai um forte medicamento existencial. Lembrem que o nosso pensamento, ele é ligado a muitas coisas, é ligado, para alguns é ligado à epistemologia. Portanto, é um ser inteligente. Não é só um conceitual de registros, ele é um ser inteligente. Para outros, está ligado à intuição. Nossa! Então, ele traz insights para essa pessoa. Para outros, o pensamento é ligado aos fatores volitivos, às buscas, e assim por diante, às vezes ligado a várias coisas. Quando então você faz um inventário com esse pensamento, e ele conversa com esses fatores todos, por favor, considerem o que isso traz de benfeitoria para sua alma, para o seu coração. Sua epistemologia, por exemplo, ao lidar com isso, com o que o pensamento está fazendo, ela chega a conclusões: bom, Sabe aquele hábito de irritação por nada quando alguém faz barulho? Acho que já podemos nos ver livres disso. E aí uma pequena benfeitoria em outra área lá da sua estrutura de pensamento acabou de ser feita. Automaticamente, sem você precisar mover céus e terra. Ou seja, nós temos muitos elementos aqui. Agora vamos voltar ali do quanto ao que eu estava colocando do inventário. Está entrando um aviso aqui no meu monitor dizendo que a minha internet está instável, está muito baixo o sinal. Eu vou parar aqui a gravação para ver se vocês estão podendo me ouvir bem. Retornando então ao nosso trabalho, faz uma breve pausa para checar a qualidade da nossa transmissão. Com essas crônicas que nós vimos hoje, eu procurei aproximar que alguns estão vivendo nesses trabalhos, seus dilemas, os contrastes. É muito importante que o diálogo com essas crônicas. Quando depois vocês fizerem uma revisão desse material e puderem, aqueles que podem, o que costumam, apreciam rever a aula, à medida que você vai revendo, vá meditando sobre esses itens. Observe o que ainda alcança você, o que já começa a ficar para trás, de que maneira isso está ocorrendo. São fatores importantes, importantes. Como conclusão, corolário de tudo o que vimos hoje aqui, eu gostaria de fazer alguns comentários que servem de link para nossa próxima aula. O primeiro comentário é assim: olhe, vamos usar aqui um vice-conceito, que é um poderoso fármaco para a alma de muitos. Você liga para lá, para o interior. Então você mora lá numa das lindas capitais brasileiras, Cuiabá. Você liga para um amigo, para uma amiga lá em Rondonópolis e diz: próximo final de semana vamos visitar você. Mas para quê? Este amigo, esta amiga fica feliz. Ah, você vai me dar esse presente? Não acredito que você vai me dar esse presente. Pensei que era só no final do ano. Não, não, não. Vamos agora. Vamos com mala, cuia, vamos todos. São gaúchos que se mudaram lá para Cuiabá. Tem muitos, né? Por isso ele usa mala e cuia. Vamos de mala, vamos de cuia, vamos passar todo o final de semana. Mas esse amigo, essa amiga, mareja os olhos. Fica numa felicidade, numa alegria. Imaginem o que ele já faz antes de você chegar. Prepara a casa. Manda limpar um cômodo que sabe que você gosta muito, que tem uma visão linda para o pequeno lago da propriedade, não é? E canta lá aquela música, pega aquela viola caipira de 10 cordas. É difícil tocar essa viola, de afiná-la, então. E toca a viola. Parece que está cantando para aqueles patinhos lá que ficam nadando felizes pelo lago para lá e para cá. A casa do seu amigo já está em festa, esperando você. Você já está muito contente. Como você conta para o seu marido, para sua esposa: ai, que bom! Então eu já sei, eu vou até o armazém, aquele armazém que é um ateliê, e vou levar uma linda rede feita toda à mão, que lembra que a gente ficou de levar para ele, para ela. Observe o que está acontecendo. Enquanto você prepara daqui as coisas, com um elemento de estrada, por isso coloquei cidades. Você está indo em uma direção, está indo em um sentido. Já está se preparando para tudo isso. Esses que lá estão, e para os quais você é muito bem-quisto, muito bem-vindo, também começam a preparar. Começam a abrir os braços, começam a se dedicar à sua chegada amorosamente. Em cada lado, há uma aproximação. A estrada fica menor, bem menor. Vocês não vão se encontrar quando você chegar lá. Vocês já estão se encontrando desde agora, desde o anúncio da sua viagem para lá. Sua esposa, seu marido disse: será que nós vamos ter viola caipira perto do lago de novo, como na última vez, com aquele fogo que ele fez, naquele artefato de ferro que ele construiu para isso, e as estrelas lá no céu cantando junto? Nossa, vai ser muito bom, bom demais. Veja, de agora você já está vivendo isso. E o seu amigo, sua amiga lá também. Às vezes, não é nem quando você faz o anúncio, é quando você pensa, quando surge o elemento: vou visitar meu amigo em Rondonópolis. Já desde então, isso já está se fazendo. É claro que isso funciona para essas coisas muito bem, e também funciona para outras coisas pouco interessantes que não vou nomear aqui, mas que vocês conhecem e compreendem. Para onde você abrir estrada com o seu pensamento, lembre, ele se articula com muitas coisas, ele não fica parado, cristalizado, aguardando que você apreste o próximo botão. Ele já vai formando, conversando, articulando, ele é assim, ele funciona, a natureza dele é essa, pela forma como constituímos na nossa base categorial. Um dia pode ser diferente, pode ser de outro jeito, não sabemos, mas por agora ele tem essas características. Quando você fizer isso, esses elementos começam a fluir. Essa é a primeira conclusão. Segunda e última conclusão sobre essa nossa aula de hoje é que cada vez que você aprendeu algo na sua vida, quando você aprendeu uma vez jogar xadrez, o professor era bem velhinho, ele já nem tinha muita força, esquecia como é que era o movimento de certas pedras. Você teve paciência, você teve que jogar por você e um pouco por ele também. Ele esquecia às vezes que você já tinha recolhido o cavalo dele, que ele não tinha mais o cavalo no jogo. Ele dizia: ah, vou avançar meu cavalo, e tirava a peça encostada do tabuleiro e a recolocava. E você teve amor, você teve paciência. Quando sua mãe levou você ao dentista e ele colocou aquela prótese com aquela amarradura pelo lado de fora, difícil, doía, arcada dentária, chegava a doer o olho, o ouvido, doía. Cada vez que ele fazia aquele ajuste, sua mãe dizia: meu filho, é importante fazer isso, né? Para a sua dentição ficar organizada de forma que não doa, essa dor no ouvido, não é? O seu ouvido não tem dor. Ele diz: está bom, é da arcada dentária. O dentista vai arrumar, tenha paciência. Seu corpo vai aprender. E você teve. Era muito difícil, mas você teve. Às vezes você batia sem querer com a mão nos lábios, e como por dentro havia todas aquelas amarrações de metal, sangrava, você ficava triste com isso, não podia comer, não tinha nem ânimo. Mas você teve paciência. Quando você aprendeu o piano, meu Deus, aqueles exercícios intermináveis, clave de sol, clave de fá, não vai terminar nunca. Que coisa mais chata. Você teve paciência. Tenha paciência com a educação do seu pensamento. Seja carinhoso, seja próximo, compreensivo. Quando seu pensamento tropeçar e falhar gravemente, ajude, ajude. Não, está tudo bem. Olha aqui, ó. Eu tenho uma oração belíssima aqui, ó. Uma oração que uma vez, quando estava viajando lá longe, eu soube de um santo. A oração diz: é importante a gente ter carinho com as coisas que construímos. Veja, você está usando dados de semiose verbal, está usando seu coração, sua alma vem em socorro, tudo isso conversando aí com seu pensamento, que então sorri, se reanima. Ou seja, as oscilações acontecerão, e serão muitas ao longo do caminho. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar aqui o gravador. para que possamos conversar sobre o que fizemos hoje aqui.